I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Olá, seja bem-vindo ao último episódio do Debaixo da Língua nesta quarta temporada com a Cupra Portugal. Eu sou o Rui Maria Pego. Esta semana recebo Carolina Deslandes, 33 anos, cantora, autora, mãe de 3 filhos, à espera do quarto, é a maior estrela pop portuguesa dos últimos 10 anos. Ficou em terceiro lugar no programa Ídolos, mas antes, já aos 15, emprestava a voz a músicas que viajavam interescolas. Eu ainda me lembro de ouvir a Never Say Goodbye, na, 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 not your mind, no recreio, lembro-me até hoje. A escrita foi sempre uma tábua de salvação para lidar com as correntes rápidas que moram na sua cabeça e também com a dor. Lidera uma nova geração de artistas pop que utiliza a sua voz para criar glitches in the Matrix. Qual será o guião de uma estrela pop em 2025? Existe um? O que fazer quando algo não é para a vida toda? Numa entrevista honesta e intimista, Carolina Deslandes fala dos desafios do seu histórico familiar, a pandemia, o poder das redes sociais, o amor, a música, a maternidade e a velocidade da sua caneta e também as expectativas. E ainda sobre a ideia de sucesso, o seu, que afinal é bem mais recente do que se imagina. Dos milhões de visualizações e dos milhares de fãs nos seus concertos, ao Globo de Ouro ou à nomeação para um Grammy, até ao seu mais recente disco, de 2025, Chorar no Club. Into every generation, one Carolina Deslandes is born. E esta é ótima. No último episódio de Debaixo da Língua, receba a irresistível e muito talentosa Carolina Deslandes.
Debaixo da Língua.
No Debaixo da Língua hoje, uma grande estrela. Que eu conheço há 200 anos, como ela dizia em off. Carolina Deslandes.
Olá.
Olá. A dizer-me adeus com as mãos, que se ouve muito na rádio.
Ah,
as mãos.
Eu disse adeus com as mãos. Isto são os meus anéis a fazer barulhinhos.
Bem-vinda.
Muito obrigada. Já estávamos para fazer isto há muito tempo.
Muito tempo. Estás num momento de graça, não é?
É muita graça. Pela quarta vez.
Pela quarta vez. Estás de 6 meses e meio.
Sim.
Meu Deus. Como é que te sentes?
Incrivelmente bem. Eu acho que é por isso que eu faço isto tantas vezes. Também te digo. Nunca enjoo, nunca tenho nada, tenho cansaço normal e com este calor o normal, mas sinto-me super bem, mesmo super bem, super feliz, super tranquila. Eu sei, isto é quase enervante. É que eu nunca sou esta pessoa que tem o processo fácil das coisas, juro-te. E nas gravidez é impressionante, porque normalmente eu sou a pessoa que vai gravar um disco e há um azar ou há um não sei o quê. Gravaste uma sessão que desapareceu, ou ia lançar não sei o quê, tive um problema na voz. E com as gravidezes é tudo.
Tu achas que não tens sorte?
Não, eu acho que tenho muita sorte. Uhum. Eu acho é que muitas vezes o processo até chegar ao final das coisas...
Pode haver outra opção.
Há algumas peripécias, mas já estou habituada.
Tu, convém dizer que conheço a Carolina há muito tempo e que estava eu no liceu e ouvíamos todos uma música. E adorávamos todos uma música. Oh meu Deus, já ouviste esta música? Havia duas músicas que se ouvi na altura, que é aquela do. Aquela que depois ficou padre. Que era uma música.
Ah, Duarte Rosado.
Sim.
Leva-me contigo.
Tigo na palma da tua mão, que eu já não consigo pisar mais este chão.
Será que isso é uma coisa só beta? Ou isso era
eu acho geral? Que é uma coisa um bocado beta.
Eu acho que é Beto.
Mas tu também furaste ali no filão Beto, não é? Nessa
sim,
altura.
Sim.
Never beta, say goodbye.
Beta, never say goodbye.
Beta. Olha, tu já naquela altura. Se desenhava qualquer coisa auspicioso, porque é muito raro, e eu acho que tem graça falar sobre isso hoje, porque obviamente hoje tens milhões de visualizações no YouTube, as pessoas conhecem as tuas músicas, muitos concertos, já vamos falar disso tudo, Mas naquela altura, a tua música saltar de um liceu para o outro e começar a ser ouvida, obviamente, sim, que era um surreal, certo circuito, é surreal.
É surreal.
Como é que foi essa adolescência em que de repente te dás conta de que queres cantar? Sempre quiseste cantar? Eu não tenho a certeza, por acaso.
Olha, eu por acaso não, eu sempre quis escrever. Eu gostava muito, muito, muito de escrever e de ler. E eu dou sempre props ao meu padrasto, porque eu acho mesmo incrível. O meu padrasto criou uma rotina comigo e com o meu irmão, que ao sábado deixava a minha mãe a descansar, pegava em nós e levava-nos ao Chiado. E deixava-nos escolher por semana, olha ao luxo, um disco e um livro.
Ah, uau!
E depois ficávamos a fazer perguntas sobre os livros, o que é que tínhamos gostado, o que é que não tínhamos gostado, o que é que nos identificávamos, de que é que falavam os livros, e os discos igual. E então eu, quando na minha adolescência já tinha uma prateleira cheia de livros e de discos que eu efetivamente já tinha lido e tinha ouvido e tudo mais. E então o que me despertava mesmo a vontade era de escrever, não tanto de cantar. Eu nem sequer sabia que cantava minimamente bem. Mais tarde é que comecei a cantar e foi um bocado aquela coisa do olha, precisávamos de alguém aqui para cantar na banda, tu és afinada, safa aqui. Pronto, e então comecei um bocado assim. Foi só quando gravei o Never Say Goodbye com a Beleza e depois o primeiro G, que é o Jorginho, que tem uma banda que foi das primeiras bandas de rap crioula em Portugal, que são os TWA, me chamou para ir ao estúdio dele e gravar no microfone, é que eu comecei a perceber que gostava de me ouvir e que as pessoas gostavam de me ouvir. E foi assim uma descoberta, porque eu sempre achei que ia ser escritora, que não ia ser cantora.
Mas tu também és escritora.
Também sou escritora, mas é diferente.
Aliás, a melhor letrista em Portugal, talvez...
Não. Impossível dizer uma coisa dessas.
Mas
não.
Tu escreves muito, muito bem, escreves letras muito, muito bem. Mas todas essas coisas requerem afinação e descobrimos a nossa voz demora. No entanto, daste conta dessa voz? Foi para ti um anúncio de uma coisa que poderia ser uma carreira? Ou tu, nessa altura, pensaste, ok, cantei aqui umas coisas, eu não penso seriamente sobre isto?
Demorou muito tempo até eu perceber como é que se fazia dinheiro com música.
Uh-huh.
Ou seja, as pessoas achavam que eu já estava num lugar em que eu estava cheia de dinheiro e eu não tinha dinheiro. E eu pensava, será que toda a gente finge que tem dinheiro? Será que isto é uma coisa de... É como fingir que gostas de sexo à primeira? Será que isto é uma coisa que as pessoas fingem? E então eu achava... Eu demorei mesmo muito tempo, porque o meu primeiro contrato, o meu primeiro single, que Não É Verdade, que foi escrito pelo João Soy, que ele me entregou, foi
eu lembro-me disto.
Um mega sucesso. Uhum. Mas eu ganhei 0€ com aquilo. E fiz um concerto. E portanto, porque o meu contrato era assim uma coisa muito esquisita, que era na altura, fui aconselhada a fazer aquilo. E depois eu pensava assim, ok, mas...
Que já tinhas 18? Isto é pós-ídolos?
É sim, 18, 19, e eu pensava, ok, isto é percentagens para toda a gente, e os cantores vivem do quê? E os compositores vivem do quê? E então eu demorei muito tempo a perceber que dava para viver de forma digna a fazer música e só a fazer música. E foi isso também que me fez, eu acho que fui das primeiras artistas em Portugal a fazer publicidades digitais. E a explicar esse conceito, por exemplo, aos meus pais. A minha mãe dizia, mas como assim? Eu dizia, pronto, imagina que a internet é um espaço físico. E imagina quanto mais seguidores tu tens, é como se fosses um mupi, ou no Marquês de Pombal, ou na Avenida de Berna, ou dependendo da afluência que tem. Basicamente, eu falo de uma coisa no meu espaço digital que é o correspondente a falar na Praça de Espanha e pôr um cartaz
no placar.
Pronto, e isso também aconteceu, primeiro porque eu sempre gostei muito de comunicar, mas porque eu pensava, ok, eu vou ter que fazer coisas sempre complementares à minha música, porque isto não chega. E então eu demorei muito tempo a pensar que poderia efetivamente ter uma carreira e viver só de fazer canções e de cantar canções. Parecia-me um bocadinho surreal. Durante muito tempo. Estou-te a falar muito tempo mesmo.
Imagina. Sim, estamos a falar para aí 10 anos, não? Talvez menos.
Menos. Eu, o primeiro ano que fiz música e que vivi da música foi 2018.
18?
Sim. Sim, sim.
18 foi há 5 minutos.
Sim. Ou seja, vida toda sai em 2017. Rebenta em 2018, fim de 2017.
O álbum Casa, não é?
Não, com a Rádio Comercial. A Rádio Comercial sacou o áudio do YouTube e começou a passar a canção, porque eu não tinha manager, não tinha label, não tinha nada na altura, ninguém queria trabalhar comigo porque eu estava sempre grávida. Então, é verdade, isto é mesmo verdade. E então eles começaram a passar e eu estava na quinta dos meus sogros em Alcochete e o meu sogro chegou a casa e disse, olha, tu és número um da rádio. E eu achei. E eu disse, não sou eu, é a Luísa Sobral, confundem-nos imenso, porque os nossos timbres são sim, parecidos. Hein? E o meu sogro disse, não és tu, disseram literalmente o teu nome, é a tua canção. E eu fui ver e o meu vídeo que tinha, imagina, 100 mil visualizações, de repente tinha não sei quantos milhões. E estava... E foi um boom enorme e foi só a partir daí. E no fim de 2017, com a vida toda já com imensos números e com tudo, a pessoa que vendia os meus concertos disse-me que nós tínhamos um concerto marcado para 2018 porque eu tinha números na internet, mas que se não se traduziam em pessoas reais. Uau. Que ninguém queria comprar o bilhete. E então eu fiz Lisboa e Porto, fiz produção própria, fiz concertos numa livraria e na cozinha de um hostel, que gentilmente me cederam os espaços. Fizemos uma percentagem da bilheteira, disse eu, eu dou-vos uma percentagem da bilheteira, e promovi os concertos nas minhas redes sociais para testar e para perceber se as pessoas efetivamente queriam vir ouvir-me ou não. E abri Lisboa-Porto e esgotei as datas todas, tipo em 5 minutos, 10 minutos, ao ponto de eu achar que era um bug. Fiz 12 seguidas, que foi o equivalente na altura a um Coliseu de Lisboa e um Coliseu do Porto, com a soma dos bilhetes. E é a partir dessa notícia de que eu esgotei esses concertos e da afluência disso que eu consigo efetivamente ter uma tour em 2018.
Isso é surreal porque já não temos essa memória. Obviamente tu a tens porque a viveste. Mas a sensação que eu tenho hoje é que tu és das mais bem-sucedidas.
Não, hoje em dia não me posso mesmo queixar, mas foi mesmo um caminho. E o caso é o meu terceiro disco. As pessoas acharam, ah, olha, ela fez um disco, fez uma canção sobre os filhos e de repente... Não, é o meu terceiro disco. Eu, entretanto, tive o Blossom, que fiz onde tem o Mountains, com a Agir. Tive o Carolina dos Lanos, que é o meu primeiro disco, super original este nome. É. Que teve o Não É Verdade, mas... Ou seja, eu às tantas já estava num lugar que é aquela promessa que nunca se concretiza, sabes? E as pessoas, pronto, foram perdendo o interesse, já ninguém queria trabalhar comigo, já... E eu estava naquele lugar do...
Como é que isso se encaixa? Porque tu estás a falar disto agora com uma leitura do género. Bom, isto aconteceu, mas se calhar isto tudo serviu para, não é? Tipo esta super... Fizemos terapia sobre isto e chegámos à conclusão que... Mas esse é um tempo muito... É muito tempo, não é? Tipo 18 a 9 anos até, quer dizer, o Deslandes em 2012 e depois o Blossom em 2016. Estamos a falar de muito tempo em que as pessoas já sabem quem tu és. Depois aquela coisa que eu acho que é perversa, que é faz um programa de televisão, no teu caso ficaste em segundo ou em terceiro, não me lembro bem, do Ídolos. E, ou seja, vai acontecer tudo. E no limite a tua notoriedade aumenta, mas depois isso não se traduz. O que tu me estás a dizer, as pessoas não querem trabalhar comigo, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Sim. Eu não tenho essa memória sequer.
Ah, mas sim, ninguém queria trabalhar comigo.
O que é que isso significa? Tu mandavas mails e tipo, há várias agências em Portugal e as pessoas diziam: olha, estamos muito para aí virados.
Eu tive o Santiago em 2016, que foi quando lançou o Blossom, ainda fiz alguns concertos e engravidei do Benjamin 3 meses depois de ter tido o Santiago, completamente sem querer. Como eu costumo dizer, o melhor sem querer da minha vida. E eu lembro-me que na altura, isto é horrível, acho que as pessoas não têm a mesma noção, eu tive que esconder a minha... Eu não queria dizer a ninguém, com medo, exatamente...
Do backlash.
Que me dissessem, olha, então não vamos poder continuar a trabalhar. Porque há muito esta ideia, principalmente quando tu és mais novo, de uma popstar ser sexy, ser fisicamente apelativa, ser uma imagem meio... Tu não queres... Há uma coisa associada às mulheres de tu tens que despertar o desejo masculino para ter sucesso. Isto é verdade, ponto final parágrafo. E então eu fiquei naquele lugar do... Agora tens 25 anos, vais ter 2 filhos, isso é enfadonho. O que é que há para comunicar disso? O que é que há para dizer disso? E eu própria acreditei nisso, que é ok, se calhar... E puseram-me muito na ideia o... Tu é que escolheste isto para ti, olha, nós não podemos continuar a trabalhar, mas pronto, tu queres é ter uma família. A um ponto... Que eu quase que acreditei que, como tinha escolhido ter os meus filhos, então eu tinha escolhido não ter a minha música. Eu nem sequer tinha na minha cabeça a noção de estão-me a obrigar e a assumir que eu estou a escolher uma coisa que eu não estou a escolher. E então, quando eu contei que estava grávida e quando faço a vida toda e quando quero lançar a vida toda, o meu manager da altura disse que não se identificava com aquele tipo de sonoridade e que achava melhor nós não trabalharmos mais. E o agente que vendia os meus concertos tirou-me do site da agência sem me dizer. Ou seja, de repente ligaram-me a dizer que eu já não estava no site e eu fui ao site e eu já não estava lá.
O que é que se sente no momento desses?
Senti-me super abandonada, mas eu nem sequer me senti zangada. Porque na verdade eu achava que merecia aquilo. Eu achava que as escolhas que eu tinha feito na vida levaram quase aquelas pessoas a serem obrigadas a não trabalhar comigo. Só mais tarde é que eu me dei ao luxo de sentir tipo... Grande merda que vocês me fizeram. E eu era muito nova e ainda não tinha aquele distanciamento de ok, nós trabalhamos juntos, mas não temos que ser super amigos. Eu entregava muito às pessoas com quem eu trabalhava e entrego-me, mas hoje em dia com mais cuidado. E eu achava que aquelas pessoas não me iam deixar. E então aquilo foi para mim uma coisa gigante. E é quando eu criei o meu blog, que se chamava A Vida Toda.
Que tu relatavas as coisas, não é? Escrevias
Sim,
muito?
Sim, escrevia poemas, coisas de opinião, falava muito sobre a minha rotina com os meus filhos e tudo mais, e o blog ganhou um prémio e tudo, e eu divertia-me muito a fazer aquilo. E pronto, e depois é que com a vida toda e com o álbum casa, é que eu entro para Sons em Trânsito e nunca mais saí. E começo efetivamente também a trabalhar com a Universal e crio a minha equipa. Algumas pessoas já vinham do Blossom, o Fiodor está comigo desde o Blossom, o Ricardo está comigo desde o Blossom, o meu road manager também, estamos juntos há 10 anos a trabalhar juntos. Mas houve efetivamente esse tempo. E é aqui também que eu não deixo nunca de dar props ao Diogo, que é o pai dos meus três filhos, porque ele nunca me deixou desistir. Quando eu já dizia, ah não, olha, já nem ele a fazer tours pelo mundo e a tocar com fadistas e eu em casa com os miúdos e fazia o blog e não sei o quê, as pessoas diziam, então e tu? E eu, ah, eu já não estou. E ele, não digas isso, isso não é verdade. Ela fez uma canção ontem mesmo bonita e dizia, olha, vou mostrar aqui a gravação. E obrigava-me a ouvir e obrigava muitas vezes a acabar as canções. E essas canções eram o Adeus Amor Adeus, o Avião de Papel, o Coisa Mais Bonita, que entretanto entraram no Casa. E que todas estas canções que eu te estou a falar são platina ou dupla platina. E é impressionante o quanto tu podes estar a fazer a melhor canção da tua vida, mas estás numa fase em que não acreditas em ti. E se já estás numa fase em que o teu sonho nunca te deu frutos de volta, tu estás a olhar para aquilo e não estás a ver aquilo com olhos de ver.
Sim.
E ele estava. Estava de fora e estava-me a dizer, isto é mesmo bom. E eu pensava, está tão apaixonado por mim. Coitado, está apaixonado por mim.
Ele não vê a verdade.
E pronto, e a partir daí nós lançamos o disco e o disco tem... Eu lembro-me que eu lancei o Casa e 15 dias depois o Casa era disco de ouro. E eu pensar, como assim? Tipo, o que é que isto significa? E imagina o que é tu passares de um ano de 2017 em que tu fazes 12 concertos ou 10 concertos que foste tu que marcaste numa livraria, numa cozinha, para uma tour em que eu fiz 80 e tal concertos. Anuncio os meus primeiros coliseus, sou nomeada para o meu primeiro Globo de Ouro. E eu tive sempre a pensar, ok, alguém vai sair o Ashton Kutcher atrás de mim, vai dizer que isto
I'm,
é...
You're punked.
You got punked, isto não é verdade. E foi mesmo... fairy tale turnout.
Então achas tu és assim mística ou não? Tens assim uma costela mística ou nem por isso?
Eu acho que sim.
É porque isso tudo parece desenhado. Tenho um filão místico que eu vejo de programa, portanto tenho que sempre dar qualquer coisa. Há uma coisa de não conseguirmos ver o nosso potencial ou perdermos da mão o nosso potencial. Às vezes pode ser também uma lição que tínhamos que aprender, não é? Ou seja, o que tu, quer dizer, ninguém consegue, o que tu me acabas de dizer são aquelas, tipo, aquelas histórias que tu ouves também na América de sim, pá, sim. Eu fiz uma música no meu quarto e não estava à espera e de repente 80 concertos, não é?
Sim, sim, sim.
E o Globos de Ouro, e etc. Sim. Isso aconteceu-te.
Aconteceu.
Mas tu imaginavas isso? Tu sonhavas com isso ou era daquelas coisas?
Eu sonhei sempre com isso. Eu sonhei sempre com isso. Eu nunca, e acho que nós em Portugal temos que quebrar com isso de ter sonhos pequeninos e sermos super humildes com
os
nossos sonhos.
Sim, os sonhos têm o tamanho da rua em Portugal, não é? É uma coisa chata.
Eu claro que sonhava com isso. Toda a gente que quer fazer música ou que quer dançar, ou que tu imaginas o palco que tu estás a ver e que estás a pensar, uau, meu Deus, um dia quero fazer isto. Claro que sim. Só que às vezes começas a levar porrada. E começas a ficar um bocadinho mais humilde nos teus sonhos. E isso aconteceu-me, efetivamente. Escrevi uma música no quarto e de repente a minha vida mudou. Mas ao meu terceiro disco. Isto que acontece agora de tu com um single conseguires fazer uma tour. Quando eu apareci, isso não existia. Tu até podias ter o single mais tocado, mas se tu não tivesses um disco, se tu não tivesses uma equipa, tu não fazias uma tour em Portugal.
Não chegavas lá, não é?
Ponto final. Havia muito gatekeeping de tudo. E havia uma indústria que estava muito viciada. Tu tinhas os mesmos nomes há muitos anos. De vez em quando aparecia uma coisa nova, mas que demorava muito tempo a furar. Tu não tinhas mulheres em palcos principais de festivais, nem a pau. Nunca na vida isso acontecia. E portanto eu fui-me tornando um bocadinho menos, um bocado mais conformada com as coisas. E é muito engraçado porque eu olho para aquela, para a pessoa daquela altura, que era eu, e penso, quase me perdi. Quase, foi ali, porque quase mesmo, achei mesmo que, ok, vou fazendo umas canções para outros artistas, já havia pessoas a ligarem, a Marisa ligou-me a pedir uma canção para o disco dela que eu fiz e que é das canções que eu mais gosto de ter feito até hoje, a Cuca pediu-me uma canção, as pessoas começavam assim, e eu pensei, ok, então se calhar isto vai ser a minha vida e se calhar é assim, eu estava tão contente de ter sido mãe. E tão contente de estar apaixonada e de ter os meus filhos, que eu pensei, pronto, se calhar não se tem tudo. Se calhar
já não está mal, não é?
Exatamente, se calhar não se tem tudo. Se calhar eu para ter isto, porque lá está, convenceram-me que a minha escolha anulava o resto. Pensei, eu escolhi ser mãe destas crianças e portanto eu automaticamente mereço este sucesso pequenino que eu tenho nas minhas... Isto é ridículo.
Que é para poder estar disponível quase, não é?
Isto é ridículo e eu demorei imenso tempo a descobrir...
Como é que isso se desenlaça na tua cabeça? São 80 concertos depois, tipo, espera.
Eu engravido do Guilherme no início de 2018, quando está tudo outra vez a arrebentar, eu pensei, pronto, lá vamos nós outra vez.
Lá me vão dizer outra vez.
Lá me vão dizer outra vez, para que é que foste fazer isto? O comboio não passa duas vezes. E isto e aquilo.
O comboio não passa duas vezes era, olha, era afogar as pessoas ali, fazia um lago ali fora e tinhas lá dentro.
O comboio não passa duas vezes.
Acho isso de uma... Ah,
é que não passa duas, passa 20.
Passa muitas vezes, todos os dias há comboios.
Passa muitas vezes. E é literalmente isso, e esta coisa de... E as mulheres principalmente têm muito isto de estás a ficar mais velha, está a passar a janela de tempo onde as pessoas que têm sucesso na tua área se revelam. Tu estás constantemente a sentir ai, 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 eu estou a ficar para trás e ai, eu estou a perder. Só que é que acontece? Eu trabalho com pessoas boas e eu não trabalhava. Boas a nível humano. E eu liguei ao Vasco Sacramento, que é meu manager até hoje.
Já foi meu convidado aqui.
Hoje em dia trabalho com duas pessoas no meu management, que é o David e o Vasco. Cada um num espectro completamente diferente daquilo que é a minha carreira. Mas na altura tinha só o Vasco e escrevi-lhe a dizer: alô, quando puderes liga-me que preciso de falar contigo com alguma urgência. E ele ligou-me e disse: Carolina, não podes mandar estas mensagens que eu fico logo a achar que estás grávida. Ele disse-me isto e eu: olha, e achas muito bem, porque é exatamente isso. Ele: não é nada. E eu: é. E ele: ok, então se calhar temos que fazer aqui algumas alterações. E eu fiquei apavorada, porque eu pensei, era exatamente esta frase que eu tinha medo. Eu disse, olha, eu vou-te pedir um favor. Nós não vamos alterar nada até ser necessário. Eu mereço muito esta tour, eu quero muito fazer esta tour e eu sinto-me capaz de fazer esta tour. Portanto, nós vamos manter tudo exatamente como está. Se em algum momento eu não me senti capaz, se em algum momento a minha médica me mandar parar, porque era a minha terceira cesariana em 3 anos, efetivamente, é uma situação delicada, é uma situação de saúde delicada. Eu disse, se a qualquer momento a minha médica me disser, Carolina, é arriscado fazermos isto daqui para a frente, eu paro. Mas até lá, eu mereço fazer isto. Eu quero fazer isto. Portanto, eu vou arranjar uma maneira disto acontecer. Não comece já a cancelar coisas. E não comece já, e nem vamos dizer já nada. Deixa-me viver isto, deixa-me viver este momento, deixa-me lançar o meu disco e ter isto. Porque eu sinto que isto foi a minha vida até agora, que eu estou sempre quase. Estou sempre quase, 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 quase. É que estás sempre quase à beira do orgasmo e mudas de posição. E pensas, não! Não! E eu pensei, deixa-me fazer isto. Ele disse, ok.
Deixa-me ter o meu orgasmo.
Deixa-me, exatamente. E eu disse-lhe, deixa-me te fazer. O que é isto que eu quero fazer e deixa fazer. E fizemos a tour até ao fim. Em dezembro, o Vasco liga-me e diz-me, Fogo, vê lá a tua. Não acabam de me ligar da Câmara do Porto. Queriam que tu fosses cantar no dia que se acendem as luzes de Natal nos Aliados. E então? Claro que eu disse que não. E eu, não digas que não. Eu quero imenso fazer esse concerto. Tipo, é um dos sonhos da minha vida. E ele, Carolina, mas estás há 2 semanas, 1 semana a ter um bebê. E eu, mas eu posso fazer. Eu sinto-me capaz de fazer. E fiz. Foi o último concerto que eu fiz antes de...
Até foi o Guilherme que acendeu a última luz.
Até foi o Guilherme que acendeu a última luz. Não, e foi aí que eu pensei, eu posso mesmo escolher. E eu posso mesmo dizer, eu quero fazer isto. E não vai ninguém dizer que então vamos cancelar. Porque é o meu nome que está ali, porra. São as minhas canções. É a mim que as pessoas estão a sair de casa para vir ver. E é a mim que me cabe esta decisão. E quando eu acabo a tour com o... grávida do Guilherme e com os meus filhos e com os meus filhos saudáveis e bem e sinto que consegui fazer tudo, mudou completamente o chip na minha cabeça de ok, eu posso ter mão nisto. Isto é mesmo meu. Não é... da pessoa que me ajudou a estar, isto é uma coisa conjunta e é um trabalho conjunto, mas a última palavra tem de ser minha. E eu posso decidir coisas aqui. E esquece, e desbloqueei uma data de coisas na minha cabeça.
Tu há pouco dizias que ainda há, ou se calhar não sei se é igual hoje, eu acho que não será igual hoje, mas ainda há de certeza, esta ideia de haver, se tu não apelas ao desejo masculino, se tu não és objeto... Eu a querer ser muito, muito simpático e dizer que não deve ser bem assim agora. Claro que é assim agora. Esta ideia de que ou tu bates ali certo num determinado registro ou não sabemos muito bem o que fazer contigo. Que é uma coisa que é transversal a várias áreas.
É
na música é muito duro e embora haja cada vez mais protagonistas femininas que escapam aos moldes todos e ainda bem, nós ainda falámos de umas antes de entrarmos no ar que nem sequer são portuguesas.
Sim.
Mas em Portugal isso também acontece e eu acho que tu também abriste a porta para que isso se acontecesse. Não sei se tens essa percepção, se pensas sobre isso, mas há uma lógica, eu sinto, e depois há também um preço a pagar, que é ao tu te posicionares, muitas vezes, como é o teu caso, e ainda bem, eu acho, porque acho que uma artista é isso.
Uhum.
Não quer dizer que toda a gente tenha que se posicionar o tempo
Exatamente,
todo, mas quando se tem uma voz e sobretudo quando se é articulado e se consegue erguer ideias muito sólidas do chão, como é o teu caso, eu acho que tu escreves de uma maneira muito visível e muito, aliás, muito visual, e isso faz com que as pessoas se deem conta de uma determinada, sei lá, de um desconforto, da censura, destas coisas que estavas a dizer. Pergunto-te se, ao mesmo tempo que tudo isso te acontece, houve ali um momento de eu vou tentar negociar e ser mais diplomata, ou foi aquela coisa do se as pessoas me saem de casa para me ver, eu tenho que ter o espaço para dizer aquilo que eu quero. Porque a tomada de consciência e a tomada de voz não é, não é simples nem é rápida.
Esse é tipo literalmente o maior dilema da minha vida. Acabaste de tocar o maior dilema da minha vida.
Boa, estamos aqui há 20 minutos.
Olha, eu quando criei esta, como é que eu tenho de explicar isto?
Vida?
Quando eu tomei a decisão de me tornar uma artista de intervenção, e eu estou-me a borrifar que vão ficar ofendidos com eu auto-intitular uma artista de intervenção. Eu acho que sou uma artista de intervenção na medida em que a minha música é um reflexo do tempo que eu vivo, politicamente, socialmente, e é uma música que tende a pôr o dedo na ferida daquilo que eu queria mudar e daquilo que eu quero instigar as pessoas que me ouvem a pensar. E isso foi um momento da minha vida muito claro. Em 2019, quando eu me separo, e não foi público, a minha separação tornou-se pública em 2020, mas isto é uma coisa que já agora eu aproveito para dizer, que é quando as pessoas anunciam que se separaram, as pessoas já se separaram há imenso tempo.
Atenção.
Eu acho que as pessoas pensam,
tipo, há um ano que as pessoas já não estão juntas.
Exatamente, até tomarem a decisão de dizer. Mas em 2019, quando nós começamos a ter a conversa, eu digo, ok, a minha relação está... está a chegar a um ponto de ruptura. Eu dei por mim e pensei, se eu morresse amanhã, o que é que eu deixo? As pessoas sabem que eu fui mãe, as pessoas sabem que eu me apaixonei, as pessoas sabem que eu perdi o meu avô, as pessoas sabem que o que é que sou eu no desgosto, o que é que sou eu a apaixonar, mas as pessoas não sabem quem é que eu sou. Não sabem. Se tu fores só ouvir a minha obra, tu não sabes quem é que eu sou, tu não sabes como é que eu me posiciono politicamente, tu não sabes o que é que aconteceu durante o tempo em que eu estive viva. Se alguém for, daqui a 30 anos, ouvir a minha música, vão saber o que é que estava a acontecer no mundo naquela altura, como é que eu me sentia em relação a isso. E isto, estamos a entrar, isto foi fim de 2019, início de 2020, numa pandemia, numa altura completamente revolucionária do mundo, do homem, de tudo. E eu pensei, chega-me ter este repertório. E não me chegava, efetivamente. E eu senti-me um bocadinho, com o sucesso a acontecer e nos maiores anos da minha carreira, vazia. Ou seja, eu acho o amor a coisa mais poderosa do mundo, sem dúvida, e eu adoro escrever canções de amor e não tem nada a ver com isso, mas eu sentia que havia um espectro de coisas que eu sentia, que eu lia, das quais eu me sentia informada e capaz de falar, que eu tinha medo de escrever e de cantar sobre.
Porque achavas que não era o teu lugar?
Achava que não era o meu lugar, porque tu, se tu vires, são poucos os artistas em Portugal que têm sequer clube de futebol.
Sim.
Qualquer escolha que tu tenhas publicamente afunila as pessoas que vão gostar de ti, ou que vão... Só que eu costumo dizer isto muitas vezes, que é, eu sinto que eu tenho mesmo talento para ser odiada. Porquê? Porque ou são coisas mesmo muito agressivas e muito específicas, ou isso não me tira o sono, mas não me tirava no liceu. Não me tirava antes, eu nunca fui consensual mesmo antes de ser conhecida.
Sim.
Porque eu sempre tive opiniões muito fortes sobre as coisas e sempre. E eu pensei, eu quero assim tanto saber. Não. Mas há um negócio, não é? Às tantas já és uma marca, já há um negócio a acontecer. E o que aconteceu foi, assim que eu senti o sabor de poder dizer aquilo que eu queria dizer, eu descontrolei-me.
Descontrolaste-te?
Descontrolei-me. Pandemia, fechada em casa, com um telemóvel, e o que é que acontece? Eu comecei a falar de tudo. Eu não me arrependo de nada, de nenhuma temática que eu tenha abordado, arrependo-me da forma. Porquê? Porque aquilo tornou-se mais sobre mim do que sobre o assunto que eu estava a abordar. Sobre eu estar-me nas tintas e dizer tudo o que me apetecia, da maneira que me apetecia, e não sobre aquilo que eu queria efetivamente.
Sim. Destilares o que aconteceu
exatamente.
E fazeres uma canção, por exemplo.
Exatamente. E descontrolei-me, fugiu-me das mãos. Porque eu às vezes queria falar de tudo e queria falar de tudo muito zangada e muito raivosa e muito... E dizes-me assim, mas não eram assuntos para despertar raiva e não eram assuntos graves e não eram assuntos... Eram. Só que aquilo não era sobre mim. E muitas vezes eu deixei que fosse mais sobre mim do que sobre aquilo que eu estava a abordar. E é um lugar mesmo, porquê? Porque quando tu também estás no pico do teu sucesso, há poucas pessoas que te vão dizer que não, e há poucas pessoas que te vão pôr em causa, e há poucas. Então tu estás.
E estavas disponível para ouvir?
Não. Não, não, não. E eu achava que estava toda a gente contra tudo e que eu é que ia pôr ordem nas coisas. E de repente acalmei e percebi: ok, exageramos aqui. Quisemos ir para todos os sítios, quisemos ir para todas as frentes e vamos encontrar aqui um lugar onde eu continuo a fazer aquilo que eu acho necessário, mas onde eu não quero estar em todo lado para todas as coisas desta forma tão raivosa e tão sanguinária e tão absoluta. Porque é que acontece? Eu falava de certas coisas de uma maneira que eu nem me revejo naquilo. Era tão absoluta e era tão...
Arrogante?
Arrogante até. E depois acontece que...
Ninguém sabe que eu tenho exatamente o mesmo tipo de perfil. Eu estou a ouvir e a pensar, eu fiz exatamente as mesmas coisas, mas com menos reach do que tu. A questão às vezes é um bocado, eu acho, para quem está a ouvir, agora hoje em dia toda a gente tem redes sociais de uma forma muito mais forte do que tinha antes, mas esta ideia de tu carregares numa coisa e 1 milhão de pessoas ler, mesmo que não sejam 1 milhão, não é? Como surreal. Sabemos, é surreal e é um poder para o qual nós não fomos educados, não é? E no teu caso em particular, que passas de 12 concertos para 80 e de repente estes discos todos, a relação com o poder também é uma coisa que se vai percebendo. Quando tu percebes, ok, eu tenho que mudar e mudar também a maneira como eu me relaciono com os temas que quero tratar, isso apareceu logo em forma de canção? Tipo, eu vou fazer
não,
o caos,
seja, eu
e
faço,
vou...
Eu fiz um Mulher, que foi o primeiro projeto que eu fiz.
Uhum.
Um Mulher fez-me perceber que, primeiro, eu estava a abrir uma guerra, a falar daqueles temas. Eu fiz uma curta-metragem, foi realizada e dirigida pelo Filipe Correia Santos, e escrevemos aquilo os dois.
Uhum.
Que é sobre uma mulher que se casa pela Igreja Católica, começa com muitas coisas que são ditas pela Igreja Católica, não tem como contornar isto, de a mulher é feita à imagem do seu marido, a mulher deve servir o seu marido e esta coisa, e aquilo retrata. Era muito importante para mim retratar uma mulher que não fosse lisboeta, nem que fosse do Porto, que fosse uma mulher de um... lugar de Portugal rural, onde as mulheres são prometidas muito cedo, onde as mulheres casam muito cedo, onde... E era uma mulher que tem um namoro com um homem num Portugal rural, onde se apaixona e o homem revela-se ultra agressivo, e ela não se consegue libertar daquilo, está casada, sente que lhe deve devoção. E a curta é sobre a mulher que foge, e ela foge no sonho. Ela vai se deitar e imagina que foge. Na realidade, das vezes que ela tentou fugir, ela volta para trás, mas naquele sonho dela, ela conseguiu mesmo fugir. Então ela foge e vai ter a Lisboa, e ela a apaixonar-se por outra pessoa, e ela a descobrir-se, e tem um lado também muito carnal e muito da mulher, poder assumir-se enquanto ser sexual, e entretanto torna-se super conhecida. E entretanto, quando se torna super conhecida e quando também é livre, também é odiada e também é reprimida. Então aquilo é o espectro do que é ser mulher, desde a mulher que está presa a um casamento católico e que não consegue sair e que é vítima de violência, até à mulher que se arrisca a seguir a sua carreira e a fazer coisas, e o lugar onde tu nunca vais estar bem. Vai sempre haver um motivo pelo qual te vão julgar, pelo qual ser mulher é sempre não corresponder à expectativa de um grupo que se sente no direito de te fazer sentir em falha ou a transgredir alguma coisa. E isto abriu um assunto. Uma mulher também foi a primeira e única nomeação que eu acho que Portugal teve para os Grammys até hoje, que foi uma coisa que nos deixou super orgulhosos, e conseguimos que muitos dos fundos do Mulher revertessem a favor da UMAR, que é uma associação que tem casas de abrigo para mulheres e crianças em situações de risco, e a UMAR foi criada no Estado Novo, e era uma organização clandestina onde as mulheres se juntavam para ter acesso a livros, onde se juntavam para poder estudar e para poder fazer coisas que eram proibidas na altura, e o MAR era União das Mulheres Antifascistas Revolucionárias. Então eu poder criar um projeto que englobasse todas estas coisas e que eu sentisse que monetariamente estava a fazer uma diferença, que socialmente estava a fazer uma diferença, é aí que eu penso, ok, isto é mais sério do que ir falar para os meus stories e do que zangar-me com tudo. Se eu conseguir escolher causas e se eu conseguir organizar-me, eu posso mesmo fazer música e fazer a diferença
e intervir.
Intervir.
Uhum.
E isso mudou-me e acalmou-me também e fez também com que eu fizesse as pazes com... Porque eu separo-me e a notícia é pública e as piadas vêm todas do facto de eu ter engordado e de... Ah, ele não tem carta de pesados e não sei o quê. E mais uma vez o que é que acontece? Ah, tu mudaste fisicamente e tu mereces este divórcio. Foste tu que te desleixaste e tu é que... E eu senti, ok, a culpa é sempre minha. Eu engravidei e eu mereço que ficar sem a gente.
E no vosso caso, aquela coisa de... eu acho que o problema também foi a reação das pessoas depois é extrema também, porque é um bocado... Ah, eles são um sonho. Eles existem numa realidade que não é bem a minha. Eles não são bem pessoas.
Sim, sim.
Não é? Portanto, essas coisas horríveis que te disseram também vêm do facto... Então ela fez aquela música... Sim, sim. Como se as pessoas não pudessem viver, sim, mudar.
Ah, então não era para a vida toda. Então, mas afinal, tu não tinhas dito. Então, mas tu...
Isso, como é que foi digerir isso? Porque uma coisa, Carolina, tu és uma mulher muito inteligente e consegues, obviamente, fazer o reflexo, depois pensar sobre isso, não é? Mas eu nunca tive. Eu já fui alvo de bastante ódio também. Estamos aqui juntos neste grupo de apoio que se chama Debaixo da Língua. Mas uma coisa muito diferente são. Uma coisa é a minha orientação sexual, outra coisa é a minha vida ao mais ínfimo pormenor, que é os teus filhos, o teu casamento, a tua vida dentro de casa, onde as pessoas não têm nada a ver, não é?
Sim, sim.
Portanto, isso
mas como eu é também que... abri essa porta. Ou seja, eu, e nunca foi com o intuito de bora vender tudo, bora vender a intimidade, bora... Nunca foi isso. Eu sou filha da internet.
Claro. Eu comunico o que conheço, não é?
Eu comunico, eu comecei a comunicar com a minha comunidade e de repente a minha comunidade não era a minha comunidade, eram milhares e milhões de pessoas. De repente o meu Instagram tem por mês 40 milhões ou 50 milhões de visitas. E aquilo é, tu estás ali a ver o número, mas eu não traduzia aquilo em visitas reais. Eu não mudei esse chip, eu não tinha a mesma noção de que agora de repente o país inteiro está a ver esta coisa que antes eram as minhas pessoas que
sim,
vinham.
Sim, porque é que eles não estão na vida deles, estão aqui.
E
como é que isso se digere?
Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu devia ter tido muito mais ajuda que não tive e que não procurei na altura, que hoje em dia tenho noção disso. Os meus amigos tiveram muita paciência para mim, as pessoas que trabalham comigo também tiveram muita paciência para mim. Eu isolei-me muito, fiquei muito triste, muito depressiva, num lugar mesmo horrível, horrível, e que eu espero mesmo que as pessoas que vão para aquele lugar tenham uma ajuda que eu não tive e que sejam capazes de pedir a ajuda que eu não fui capaz de pedir, porque entretanto eu estava a passar por isso, mas a fazer da Voice, e a passar por isso e a fazer tours, e a passar por isso e a passar pela mulher emancipada e capaz e a sentir-me uma merda, muitas vezes sem conseguir sair da cama, muitas vezes a ir fazer concertos e a chorar antes e a chorar depois.
Deve ser muito agridoce esta coisa do eu tenho a vida que quis, mas sinto-me uma merda, não é?
Em 2021 eu tive um período de voltar muito breve com o Diogo, fui nomeada para um Grammy, ganhei um Globo com o Por Um Triz, fui ao Festival da Canção.
Grande música, o Por Um Triz.
Também gosto muito, obrigada, mas veio de um lugar horrível. E de repente eu estava no maior ano da minha carreira e eu nunca fui tão triste como naquele ano. Eu lembro-me de pensar, agora eu percebo a coisa de ver pessoas muito conhecidas e que estão a conseguir muitas coisas e que morrem e que não encontram alegria nas coisas.
Definham, não é?
E que definham, e eu pensava, e era uma coisa que eu dizia muito à minha mãe, que era, eu não queria chorar em frente aos meus filhos, e eu queria ser a melhor mãe do mundo para os meus filhos, e então eu tinha um momento em que os meus filhos estavam com o pai, em que eu podia efetivamente sucumbir ao estado de tristeza em que eu estava, e quando eles chegavam eu estava numa peça de teatro o tempo todo. E a coisa mais difícil do mundo é tu seres uma boa mãe com um coração partido. É mesmo difícil.
E eles muito pequeninos, não é?
Eles muito pequeninos, eu a querer manter a minha proximidade com o Diogo e a querer manter uma amizade com o Diogo que eu não queria abdicar e que ele também não queria abdicar, mas a custar-me muito aquela proximidade também. E eu a querer fazer tudo e a sentir que falhava em tudo o que eu estava a fazer. Pois também foi uma altura em que eu comecei a ser acompanhada porque estava gravemente bulímica depois de ter um período da minha adolescência, porque as pessoas hoje em dia falam do meu corpo e do meu peso e não fazem ideia que eu durante a minha adolescência tive uma anorexia nervosa gravíssima e que sempre fui muito, muito magra a um ponto de não ter energia para fazer coisas à noite. Eu chegava ao final da tarde e não tinha energia, não pesava sequer 40 quilos com 17 anos.
Sim.
E portanto depois passo disso para estar bulímica e para isso também afetar a minha voz, e as minhas cordas vocais. Portanto, entramos em pandemia e eu tenho que assumir que tenho um problema. Falo com o pai dos meus filhos sobre isso, falo com o meu manager sobre isso, começo a ser acompanhada. E isto tudo a acontecer numa altura em que, de repente, o meu peso e a minha imagem e o meu físico começam a tornar-se um assunto muito grande. E estou a dizer, ah, mas é ela que fala sobre isso. Ela, não, não, eu, não sou eu que falo sobre isso, eu defendo-me. Eu defendo-me porque eu sentia-me violada, eu sentia...
Não era só sentir, tu eras.
Eu era, eu pensava, eu venho aqui fazer músicas, eu venho aqui cantar, mas porquê é que tu tens que me achar bonita? Porquê é que tu tens de gostar do que eu tenho vestido? Porquê é que tem de te incomodar os quilos que eu ganhei? Porque tu nem sequer sabes,
sobre isso?
Porque tu nem sequer sabes, claro, o que é que eu estou a passar, tu, claro, nem sequer sabes o que me está a custar a mim gostar deste meu corpo e pensar, ok, eu efetivamente ganhei peso, mas eu já não estou a vomitar todos os dias. Ok, tipo, estamos aqui...
Já tinhas falado sobre isto?
Não, ainda não, assim não. Porque lá está, porque depois às tantas eu comecei a sentir o quê? Que eu falava das coisas e as coisas viravam cabeçalhos e as pessoas vinham com uma coisa de lá está ela a vitimizar-se e lá está... E não é.
Sabes que eu tenho uma relação, como tu deves saber, deves ter essa noção, eu sei, as minhas duas irmãs tiveram anorexia, não é? Portanto, eu conheço, uhum, muito bem quão difícil e quão tortuoso é, porque ainda por cima é uma doença que afeta a família inteira e que não é uma coisa... É uma coisa que se fala, eu acho, sempre mal. Nunca se põe a coisa... É uma coisa muito dura de se viver, muito, obviamente, para a pessoa que o vive. E tu falaste sobre isso, acho que é muito poderoso, porque eu acho que há uma dúvida constante, que é... O grande problema, eu acho, deste tempo é nós não conseguimos pôr-nos minimamente na cabeça de outra pessoa. E é a empatia da qual toda a gente fala, mas depois ninguém sabe o que é quer dizer, de facto. E custa muito que tenhas passado por isso, porque sei quão difícil é, e pior ainda... Quão alente em cima das pessoas terem. Eu não consigo imaginar o que é teres isso a morar na tua cabeça e em simultâneo abrires o teu Instagram e teres pessoas a comentar a tua nova tatuagem, o teu novo não sei o quê.
Não,
pá, eu não consigo imaginar.
Se
deve ser.
As pessoas às
querer arrancar as unhas, não
que eu pintava o cabelo às cores ou que eu estava a engordar para as provocar, que é para chamar a atenção. Eu estava claramente a ter uma crise de identidade brutal, a experimentar à procura de mim, à procura de quem é que eu era, acho que continuamos todos à procura de quem é que nós somos, mas com uma lente gigante em cima da cabeça e depois o que é que acontece? E eu acho que as pessoas não têm a mesma noção disto, que é, os mídia têm a mesma capacidade de fazer de ti o que quiserem.
Uhum.
Eu às tantas era um media puppet de frases descontextualizadas e cabeçalhos que as pessoas achavam que a minha vida era acordar e como é que eu vou hoje parar às notícias? O que é que eu vou hoje fazer?
Pois.
Isso não, não pode estar mais distante da realidade. Mas foi uma coisa que se foi alimentando. Que se foi alimentando, como lá está ela a namorar com não sei quem agora, e lá está ela a namorar com não sei o quê, e lá está ela. E eu fico a pensar: há uma persona minha, mediática, que é muito mais badass do que eu, que tem uma vida muito mais badass que a minha. Imagina, eu nunca tive um one night stand na minha vida. Eu adorava ter sido uma pessoa.
Também não é assim tão bom, eu já tive várias.
Mas eu gostava de ter experimentado mais coisas. E de repente, há uma persona minha que é tipo, que já teve com o mundo e que já. E eu penso, she must be really cool. Porque eu depois, sou uma apaixonada.
Isto tudo o que tu me estás a dizer, tu és uma apaixonada, mas isto tudo o que tu me estás a dizer, tu depois conseguiste, desde aí, transpor isso para eu vou fazer músicas com isto, porque, por exemplo, eu gosto imenso do Caos, álbum que eu ouvi muito, e o Raiva ouvi em loop enquanto conduzia também, porque estava cheio de raiva. Portanto, aquilo batia certo com o meu mood. Mas esta coisa de tu conseguir, eu acho que tu, e acho que isto é um elogio importante de fazer, que é tu descodificas a realidade. Mas tu descodificas a realidade de uma maneira que é simples, que é uma coisa que muitas vezes a escrita pode ser meio barroca e a tua não é. Uma das coisas que tu dizes na tua última música do Chorar no Club, mais recente álbum de Carolina Deslandes, o que eu não disse ao padre, eu disse aos versos.
Uhum.
Os versos continuam a ser a tua parede de conversa? Não é o teu muro das lamentações, mas a tua parede de... o teu interlocutor?
Totalmente. Eu em relação a essa coisa de simplificar a escrita, eu digo sempre isto, que é, se... a pessoa mais simples e a pessoa mais intelectual conseguem perceber o meu poema, é o meu objetivo. Eu não estou aqui para complicar, ou eu não escrevo para provar que li Kafka, ou eu não escrevo para, claro, provar que tenho um leque de vocabulário vasto. Respeito quem o faça, eu acho que desde que nós sejamos honestos com o nosso propósito, há pessoas que escrevem mesmo com o intuito de eu sei muitas coisas e eu quero pô-las todas em prática, e conseguem fazê-lo com muita mestria. Eu escrevo só com o intuito de eu sinto muitas coisas, eu preciso de pôr isto em algum lado.
Uhum.
E tal como eu sinto muitas coisas e preciso de alguma coisa que me alente, há de haver pessoas como eu que sentem muitas coisas e não conseguem pôr em verso.
Uhum.
Eu lembro-me de ser miúda e de ouvir canções e pensar: isto mudou-me, isto é um amigo. Esta canção é um amigo.
Quem foi o teu amigo? Se lembras assim de repente?
Olha, eu lembro-me de ouvir as canções da Sara Tavares e de...
É bonito isso, isto era um amigo. Isso é uma maneira muito bonita de olhar para a coisa.
Mas
isto
é,
um
as amigo. Canções do Rui. Eu lembro-me de ouvir as canções do Rui.
Rui Veloso?
Do Rui Veloso e de pensar: como é que alguém escreve assim? De perceber que era o T que escrevia e que ele compunha as melodias e daquilo me fascinar e pensar: isto é um amigo. E atenção, eu venho de um lugar, e eu falo disto abertamente, porque os meus pais também o fazem. Eu venho de uma família muito beta, com um pai toxicodependente. Uhum. Portanto, eu não cabia em lado nenhum. Eu não queria falar dos meus problemas familiares com as minhas amigas, que não tinham como entender.
Uhum. E não as tinhas coisas, língua, não é? Não havia língua.
E as coisas que eu escrevia era tipo: porquê que esta beta que tem tudo na vida está a escrever coisas tão tristes e tão magoadas? E eu estava a viver coisas muito agressivas que eu tinha que... E, portanto, eu ouvia canções que de repente me faziam sentir...
Vista,
entendida, que me faziam sentir que há um lugar, efetivamente, como é que é um bocado o que eu sinto no Harry Potter também, que nós somos os dois obcecados.
Ainda bem que chegamos aqui.
Há um herói que sofre e que diz que sofre e que não tem mal.
Uhum.
Há um lugar heróico em assumir a merda.
Uhum.
E eu acho que as canções tristes e as canções que vão mesmo ao teu mais profundo têm essa coisa, são um amigo. O Raiva, nós há bocado estávamos a falar de eu fiquei bué da zangada e eu bebi da raiva como sumo, deve ser por isso que eu não durmo. Isso aconteceu porque eu efetivamente eu estava tão zangada com tudo que eu não dormia, eu estava...
Escreveste às 4 da manhã, não foi?
Escrevi a 4:15 da manhã, bêbada em casa a fumar cigarros. Escrevi essa canção. E depois há outras, olha, eu quando comecei a fazer terapia mais a sério, porque eu era sempre muito desleixada, fazia um tempo e deixava e depois voltava, escrevi uma canção chamada Ao Meu Terapeuta, que ainda não lancei, puxou um bocadinho no Instagram, mas que dizia uma coisa que eu nunca tinha tido coragem de dizer, e quando comecei a fazer a canção, a letra diz: o meu terapeuta diz que a minha cabeça é uma plateia de gente que me odeia. E aquilo foi uma forma de... Isto parece uma canção quase de embalar, mas que diz coisas. E depois a segunda quadra diz: não é gente estranha, é gente que é minha. Sim, eu inventei, sou minha inimiga. E é uma forma de tu, com palavras muito simples, dizeres uma coisa muito densa e muito difícil de assumir, que é: nós também somos vítimas dos nossos eus que nos menosprezam. E isto não é só o que escreveram ou o que disseram ou o que...
Não, é o que mora dentro de ti.
O que mora e o que nós alimentamos também. O que nós... E eu acho que isso é a coisa mais bonita e é isso que eu quero continuar a fazer, que é sentir coisas e às vezes difíceis de assumir. E às vezes difíceis de... Que foi uma coisa que eu procurei fazer no Chorar no Clube. O Chorar no Clube é o meu primeiro disco em que eu sou a vilã das histórias de amor que vivi. O Radioativo assume que eu sou tóxica e que não quero estar perto de uma pessoa que é boa e a quem eu vou fazer mal. O Ruína também...
Deixa-me assinar já aqui por baixo.
O Ruína também... Não, mas tem mesmo a ver com a relação que eu estou a viver e pela primeira vez sentir que estou com uma pessoa que eu não tenho que salvar, que eu não tenho que resgatar, que não é um projeto que eu estou a tentar trazer para a luz e que é uma pessoa que é muito melhor que eu. E isto não é eu estar a pôr-me... Não, ele é muito melhor que
Mas
eu.
Isso é muito importante que digas, porque eu acho que as pessoas falam muito pouco disso.
Não, uma vez o meu namorado disse-me uma coisa e eu fiquei a olhar para ele e pensei: ai, meu Deus, nem tenho como contra-argumentar. Eu tenho uma maneira muito efusiva de discutir. Como também tenho uma maneira muito efusiva de dizer quando gosto das coisas, eu sou efusiva a falar. E ele não, é muito mais calmo que eu. Nós estávamos a ter uma discussão e ele disse: olha, estás a discutir comigo em sobrevivência, eu não te quero em sobrevivência. Não tem essa importância toda. Eu não, mas ele: olha, está tudo bem. Houve um caminho que te trouxe até aqui que te fez estar sempre em sobrevivência. Não estamos em sobrevivência. Isto não é assim tão grave. Podes literalmente dizer-me a mesma coisa de outra forma, porque tu vais instigar uma resposta em mim que não é a que eu te quero dar. Estás a falar e estás a dar um tamanho a isto que não tem.
Estás à procura de guerra, não é?
Estás à procura de ver em mim uma pessoa que tu não vais permitir que te faça coisas, ou que tu não vais deixar. Eu não estou a querer fazer nada disso. Só que os lugares que me são familiares são lugares de muito conflito, de muita...
E de uma certa injustiça, não é?
É o que eu digo muitas vezes isto, que é... Eu tive uma vida de muitas pessoas que me amaram muito, mas amaram torto.
Se é tão... Eu percebo o que queres dizer.
E que eu fiz as pazes com isso no sentido em que eu sei que aquilo foi o melhor que elas puderam dar. E que muitas vezes eu amei torto e não foi consciente de eu vou-te amar mal. É o que eu tinha para dar.
Ponto final. Era o que eu sabia também, não é?
E eu tenho aprendido muito com esta pessoa e com a calma e com o instinto do meu namorado. Nunca é mau. Nunca é desconfiado. Nunca é, ele nunca vai olhar para a pessoa, seja ela qual for, seja qual for a interação, e pensar que aquela pessoa está a ser maldosa, está a ser interesseira, que aquela pessoa... Ele não tem isso. E tu, obrigatoriamente, por estares perto de uma pessoa assim, pensas, fogo, eu venho mesmo de um lugar muito, muito maluco.
Uhum.
Porque eu tenho instintos, às vezes, de me proteger de coisas que não existem.
Uhum.
De ter medo de coisas que não existem. E ele foi-me conduzindo, e este álbum tenho muitas canções a amá-lo muito e muitas canções a pedir-lhe muita desculpa, porque efetivamente é muito difícil este desafio de repente tu já não tens onde te vitimizar, porque o lugar da vitimização também é um lugar que te liba da responsabilidade.
Ah, sim, sem dúvida.
Liba-te da responsabilidade.
Não és o líder da tua vida, estas coisas acontecem-me todas.
Eu tenho defeitos, mas aquela pessoa tem defeitos muito piores que os meus. Portanto, aquela pessoa está-me a fazer sofrer e eu vou. E de repente eu tenho defeitos, ele também tem defeitos, mas eu tenho muito trabalho para fazer que ele já fez. E eu de repente é que sou a pessoa que está a escrever canções a dizer: foge daqui, senhor, vai à tua vida. Porque eu vou. E é muito engraçado porque ele foi a primeira pessoa com quem eu tive depois de me separar em 2020. E nós estivemos juntos muito pouco tempo e eu acabei com ela a dizer: olha, não estou todo preparado, porque eu achei que ia ter um one night stand, a fofa. E de repente estava apaixonada e ele estava apaixonado por mim. Disse: olha, eu não estou capaz de ter uma relação, eu acabei de me separar e era muita coisa. Foi uma altura da minha vida, coitado, eu não podia ir com ele a lado nenhum, porque ainda não era público que eu estava separada. E então se me vissem com ele ainda iam achar que eu estava a trair o pai das crianças com ele. E ele é uma pessoa que vive a tranquilidade do seu anonimato e eu a pensar: eu vou destruir a vida a este homem, isto não me está a acontecer. E tivemos back and forth este tempo todo. Estamos em 2025, isto foi em 2020, primeira vez que nós estivemos juntos. E foi mesmo uma aprendizagem. E está a ser uma aprendizagem enorme. Este lugar de...
Está tudo bem?
Não está sempre tudo bem.
Não no sentido de não vem aí o Godzilla arrancar-me a cabeça.
Não vem. E quando vem às vezes sou eu. A quem é que é? Que 70% das vezes que isto correu mal, eu fui responsável. E isso é tramado. E eu tive mesmo que me pôr em causa. E ponho-me em causa até hoje de... Eu sou... E sabes o que é? Às vezes eu estou num ponto de... Quero pegar num assunto e eu saio do meu corpo e estou-me a ver de fora e estou a pensar... Para, mulher.
Para.
O que estás a fazer? Mas eu não consigo parar. E eu estou-me a ver de fora e estou a pensar... Larga o assunto, não tem essa importância. E ele olha para mim e diz-me assim... Eu sei o que é que tu queres. Estás infernal. Não te vou dar. Não vou discutir isso. Desculpa. Disse-te à primeira. Tens razão. Não, mas disseste à primeira que eu tenho razão. E acabou. Eu não acabou. Ele. Acabou. E eu fico do género. Eu preciso que tu discutas comigo. Ele fica do género. Bem, olha, vou andando, vou. E eu. Não, nós não acabámos esta conversa. E ele. Nós acabámos esta conversa. Isto nem sequer é uma conversa. Imagina.
Tu, quando estás dentro do estúdio, tu tens esta coisa de... Qual é a tua relação com o que tu produzes? É uma relação feliz?
Sim. Às vezes penosa. Às vezes tu... Imagina, às vezes fazes uma canção e estás num lugar muito feliz da tua vida e vais ter que gravá-la. Porque fizeste no quarto. Ó, e tens que voltar àquele lugar. É um lugar penoso. Às vezes não te apetece. É como quando tens terapia marcada e estás a ter um dia bué da boa e pensas: não voltes à minha infância. Não quero, eu hoje estou bué da bem. Vou desmarcar a terapia. Mas é um lugar mesmo muito, muito, muito feliz. Olha, já chorei em estúdio, já ri muito em estúdio, já apanhei uma seca brutal porque não consigo concretizar aquilo que tinha planeado. Já saí com canções que eu fiquei surpreendida com elas, já saí com canções que fiquei desiludida com elas, mas é sempre o meu sítio preferido, tudo o que acontece ali. Mais do que... Eu também adoro cantar ao vivo, é muito ingrato dizer isto, Mas o processo de criação e de, eu estou sempre a dizer isto, o que separa uma grande canção de uma, do resto é a decisão de fazê-la. O primeiro passo é tu fazeres. E esse, essa sensação de eu cheguei aqui às 3 da tarde e nada disto existia. Cheguei aqui às 3 da tarde, eu podia ter dito, olha, hoje não, hoje estão 30 graus, vou para a praia. E às vezes digo, e é legítimo, mas aquele dia eu decidi ir àquela sala e naquela sala eu fiz aquilo. E fui eu que fiz. E isso continua-me a fascinar. A fascinar muito, e esta coisa de deixar documentado. E depois esta, este lado camaleónico que os poemas têm, que é tu às vezes escreves uma canção num momento sobre uma coisa específica da tua vida, depois deixas de identificar com aquilo, e anos mais tarde, aquele mesmo poema cabe na outra situação da tua vida, mas de outra perspectiva. E eu penso, ah, pois às vezes acontecem, por exemplo, eu escrevi-o por um triz, fomos quase tudo, foi por um triz, sobre o meu divórcio. E recebi uma mensagem de uma senhora a dizer, acabei de perder um bebê e não consigo parar de ouvir-o por um triz. E eu pensar, ah, pois é, isto tem outro lado deste este poema, cantado por esta, por esta, por esta pessoa, faz todo o sentido para aquela situação. E esta coisa camaleónica de o poema vai encaixar no vazio que existe em ti, no lugar onde tu precisas que as palavras te façam sentido. Eu acho isso muito poderoso e muito bonito mesmo, acho lindo.
Qual é o papel da magia na tua vida? Porque nós que crescemos a ler compulsivamente Harry Potter, eu até tinha uma escola online de magia.
Eu tinha um grupo do Harry Potter na escola com o Domingos, que é o baixista dos Capitão Fausto, e o grupo era eu e ele.
Ele é ótimo, eu adoro. Era nós todos fazemos anos no mesmo dia.
Era assim?
Sim.
Era o nosso grupo, nós éramos obcecados, sim. Nós
Qual é o lugar da magia na tua vida? Porque, entretanto, J.K. Rowling perdeu a cabeça, não é? É difícil para mim falar sobre isso.
Que nojo.
Que nojo.
Como é que nós vivemos num mundo em que a J.K. Rowling é uma merda e o Kanye West também?
Não sei.
Tipo, vocês fizeram-me gostar das vossas coisas.
E agora?
A um ponto que não era saudável sequer, e agora desiludem-me desta maneira.
É muito estranho. Mas essa relação com a magia, com a ideia do que é possível, com a infância, tu tens isso. Isso é uma coisa que continua a atravessar a tua vida? Há magia na tua vida?
Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sou muito poética. Muito sonhadora, acredito sempre, eu acredito que as pessoas se encontram por alguma razão, eu acredito, eu estou constantemente a dizer isto, no momento em que eu estava no ano mais triste da minha vida, conheci a Bárbara Tinoco, e nós tínhamos tudo para ser arqui-inimigas, concorrentes diretas a fazer o mesmo estilo de canção, a escrever sobre as mesmas coisas, e meio que havia um... meio que me instigavam a implicar com ela e meio que a instigavam a implicar comigo, que é uma coisa muito engraçada. E de repente eu conhecia e a minha vida é muito melhor desde que ela apareceu, e ela apareceu naquele momento e eu sinto que alguém me enviou aquela pessoa, juro-te, porque eu sinto-me muito menos sozinha, muito menos incompreendida, muito menos, e sinto sempre que o meu encontro com aquela pessoa é mais do que, ah, nós cantamos e conhecemos e gostamos uma da outra. Eu sinto mesmo que ela me foi enviada por alguém, por alguma entidade, eu não faço ideia quem. E ela também é obcecada por Harry Potter. E sinto que, mesmo a maneira como nós educamos os nossos filhos, e aqui o Diogo também é parte, de acreditar nas coisas que existem para além daquilo que tu consegues ver, de acreditar no poder das coisas, na magia das coisas. Eu acho que nós vimos a este mundo para ser espantados com as coisas, com a beleza das coisas. Não só com as coisas que existem, mas com as coisas que tu imaginas, com as coisas que tu crias, com os teus sonhos, com o teu imaginário. E o imaginário é muito elástico. E eu acho que devemos alimentá-lo mesmo. Eu faço muito isso com os meus filhos. E é muito bom acreditar no Pai Natal. E é muito bom acreditar no Harry Potter. Os meus filhos são muito obcecados pelo Harry Potter, por influência minha claríssima. Mas, no outro dia...
Qual é a tua casa de Harry Potter?
Estou bem decisa, mas eu acho que sou West Slytherin.
A sério?
Yeah.
Houve uma fase que eu já não rejeito tanto essa ideia. Toda a gente dizia, tu és Slytherin. E eu acho que sou mais Ravenclaw.
Possível. Possível.
Mas sim, és dizer, desculpa, interrompi-te. Precisava de saber.
Estava a dizer, vou dizer uma coisa super nerd de Harry Potter, mas existem uns cavalos esqueletos, que são os Thrastles, que só consegue ver quem já viu alguém morrer, não é? Sabes esses que estão a puxar os coches à entrada do castelo? E o meu filho Santiago no outro dia disse assim: ah, então estes cavalos são a forma animal das pessoas que morreram. E eu: não. E ele: porquê que não? E eu: pois. Ele, se calhar a pessoa que viu algo, tipo, se calhar tu vês alguém morrer e aquilo materializa-se, e aquela aquilo no fundo são várias pessoas, a forma animal de várias pessoas que já morreram. E eu: uau, nunca tinha pensado sobre isso. E pensei:
eu acho que quando tiver filhos vou estar sempre à espera que eles me falem das suas vidas passadas. Imagina, eu estou a tomar banho e disse: não te lembras de nada? Tipo, sabes, obcecado com esse tipo de conversa.
Mas as crianças dizem coisas mesmo muito profundas. Os meus filhos dizem coisas mesmo muito profundas e têm memórias às vezes de coisas de quando eram muito pequenos. E eu penso: ai meu Deus, eu vou pagar tanta terapia. Porque nós temos muito aquela ideia do: ah, são miúdos, nem se vão lembrar. Vão, they do remember. E é muito impressionante as coisas. Olha, o meu filho Benjamin, o meu filho do meio, uma vez perguntou-me assim: mãe, quando tu dizes não se encontra duas vezes o que eu te dei, isso é mágoa ou é ciúme?
Uau!
E eu fiquei absolutamente... pá, nem sequer lhe sabia responder. E depois tivemos uma conversa sobre isso e o meu filho Guilherme no outro dia perguntou-me, eu estava a dizer: não podes ter essas reações quando estás jangado, não podes. E ele: ok, mas então se a raiva é muito grande e se eu não posso ter essas reações, eu arrumo-me aonde? Porque se eu não posso gritar porque sinto vontade de gritar, se eu não posso atirar para o chão porque sinto vontade, então eu arrumo aonde? E eu: efetivamente, o que ele me estava a querer dizer, que é:
o que é que eu faço?
Eu sinto estas coisas todas, eu faço o que com isto então? Então tira-me, leva tu, faz alguma coisa com isto.
Que idade é que ele tem? 5.
Tem 6, vai fazer 7 em dezembro. E eles tocam em pontos. E no outro dia um dos meus filhos também, estávamos a falar de um artista e eu disse: não concordo com coisas que esse artista diz. E porque ele queria muito ouvir uma música, e eu disse: eu não concordo com o que diz nessa música. E ele diz: mas tu não podes não gostar do que o artista diz, mas respeitar a música dele. E eu: posso. E ele: então posso ouvir a canção, se faz favor? E eu: pode. E pensei: agora vais ter... Tipo, é muito, muito interessante, porque à medida que tu educas, tu és educado. Porque tu tens que te comprometer com as coisas que estás a ensinar. Não dá para seres hipócrita. Os putos vão-te apanhar na curva.
Sim, claro.
Vão dizer: então, mas tu não dizias que não sei... E vão-te pegar em pontos e vão-se lembrar das coisas. E muitas vezes é muito engraçado, porque fazem-me pensar em coisas e fazem-me assumir posições perante as coisas. E: então, mas no outro dia não disseste? E eu: disse, tens toda a razão.
Agora vem um novo.
Rapaz,
qual é a situação em relação à excitação de conhecê-lo? Imaginas a cara? Como é que funciona? Eu não faço ideia. Quer dizer, até a tua quarta campanha.
Olha, vai é uma grande incógnita, porque o meu namorado é cabo-verdiano. E tem os olhos assim meio rasgados. Os meus filhos têm todos olhos gigantes. E têm todos um tipo de cara. Apesar de o Santiago e o Guilherme serem mais parecidos comigo e o Benjamin mais parecidos com o Diogo, que tu percebes que eles são todos irmãos. E têm olhos muito grandes, bocas muito rechonchudas. E eu não sei se o meu filho não sairá assim com olhos mais rasgados, completamente diferente dos outros. Não faço ideia.
Mas pensas nisso? Sonhas com isso? Eu não faço ideia como é que
não,
será.
Não, por acaso não. Não tenho essa coisa de imaginar a cara. No outro dia na ecografia vi o nariz e a boca e pensei: isto é tipo o bebê em ecografia mais perfeitinho que eu já vi. Mas pronto, eu acho que todas as mães sentem isso. Eu acho que disse isso em todas as minhas ecografias. Mas estou só muito entusiasmada com a ideia de... Olha, em primeiro lugar, é a minha primeira gravidez que eu estou a viver sem estar aflita de dinheiro. Que é muito diferente. Quando eu engravidei do Guilherme, eu estava a começar a fazer dinheiro e ainda tinha que... Estava sempre a pensar e a fazer contas e a pensar: ok, se eu tenho que cancelar esta tour, como é que eu vou viver? E como é que eu vou fazer? E portanto é muito diferente esta tranquilidade. Estou a gostar muito. De, ok, tenho trabalho marcado, tenho coisas a acontecer, já não estou naquele lugar de struggle e de gestão.
E de sobrevivência.
De sobrevivência tranquiliza-me muito. Depois, estar grávida depois dos 30 também é outra coisa. Muito mais calma.
Tens que
é
32?
33, faço 34 em agosto.
Ah, ok.
Muito mais calma, muito mais pacífica. E depois é também... Os meus filhos já estão mais velhos, já têm consciência de que vem um bebê. Estão super entusiasmados. super, falam imenso com a minha barriga, fazem imensas perguntas. Depois esta coisa também de lhes explicar que é filho e que é irmão, mas que é filho de outro pai, que também foi todo um assunto. E foi toda uma conversa. Estou super entusiasmada, estou mesmo. Estou mesmo super entusiasmada. Não sei, sinto-me quase ridícula de tão feliz e de tão bem que as coisas estão a correr, na verdade.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Começámos por aí também por falar o que é que tu esperavas. Chorar no Club é o teu mais recente álbum, que tem muitas, muitas músicas.
24.
Dá mesmo para estar muito tempo no Club.
É verdade.
O que é que tu sentes em relação a este álbum? E quando tu acabas um álbum, quando tu acabas uma era, tu lançaste vários vídeos para acompanhar. Lançaste 24 vídeos, não?
Eu lancei 5 vídeos e 24 visuals. Ou seja,
visuals, okay.
Tens uma imagem em loop no YouTube e depois tens pequenos trechos das canções que eu vou pondo nas redes sociais.
E que tu exploraste o teu lado de atriz. Agradeço porque acho que estiveste ótima. Gostei de muitas coisas. Tu me meteste magia, eu já estava. Eu vi vi o teaser e fiquei logo. Ela já está a voar agarrada com pássaros e não sei o que. Eu adoro isso, já estava cheio de vontade de ver.
Eu quis
na casa das histórias da Paula Rego, não é?
A sede das bruxas, total. Absoluta. E foi mesmo muito divertido. Olha, eu estou sempre a dizer que este álbum é o álbum que toda a gente vai gostar quando eu morrer.
Porquê?
Que depois de eu morrer vai ser o meu álbum mais ouvido. Porque eu venho de fazer álbuns muito acústicos. Este álbum é muito mais experimental, é muito mais eletrónico. Tem também uma forma de escrever um bocadinho diferente, não tão poética, um bocadinho mais mundana, se calhar, um bocadinho mais urbana também. E é um álbum de... Eu sabia que este álbum não ia ter os números dos outros, e não tem. Não tem nenhum single que esteja bombadíssimo dentro deste álbum. Não tem nenhum vídeo com milhões de visualizações, que também é um lugar meio assustador, mas que é um lugar honesto, que é, eu quis muito fazer este disco, eu quis muito experimentar esta sonoridade, eu quis muito, este disco foi todo também feito e pensado, antes de eu saber que estava grávida, portanto isto foi uma coisa de, já tenho filhos mais crescidos, já voltei a sair, já voltei a viajar, já voltei a descobrir quem é que eu era antes de ser mãe, e a fazer este mix de quem eu era e quem eu me tornei, e torná-la numa só pessoa, e portanto é um álbum que eu sinto que se alguém algum dia for ouvir as minhas coisas depois de eu morrer, vai pensar, ei, ela aqui passou-se, isto é bem fixe. Pelo menos é assim que eu quero pensar nisso. E pronto, e é um álbum onde eu me vilanizei pela primeira vez, foi preciso alguma coragem minha para fazer isso e fiquei orgulhosa desse processo também. E tem todos os estados, eu acho. Tem canções de tristeza profunda, tem canções de euforia, tem canções muito sexuais e eu tirei muitas porque às vezes achei que o álbum já estava muito sexual e muito gráfico. Tem canções feministas, tem o sexo fraco e tem o tento na língua.
Tento na língua com a Yolanda?
Sim. E sinto que é tipo o álbum até hoje que representa mais o espectro da minha vida e da minha personalidade.
E agora?
Pois, olha, isso é uma boa pergunta. Olha, eu agora em agosto, fim de agosto, vou estar a gravar um EP com um grande amigo meu que é o Rodrigo Correia, que é um guitarrista, com quem eu tenho feito muitas canções de voz e guitarra, e decidimos que vamos pô-los num projeto, os dois, e vamos gravá-las agora no fim de agosto, mas ainda não sei quando é que vamos lançá-las, ainda não sei, vou ver.
E é fixe não saber, ou não?
Sim, absolutamente.
A última pergunta é simples, é o que é que tens debaixo da língua?
Ai, eu não sei nunca responder a isso.
É melhor do que é que tens, o que é que dizem os teus olhos. Dizem os teus olhos é mais difícil.
O que é que tens debaixo da língua? No que é que tens debaixo da língua?
Imagina, o que é que tu não dizes? Okay. O que é que tu dizes? Ou seja, o que é que tu antigamente não dizes e agora dizes? Okay. O que é que tu queres muito dizer neste preciso momento que ainda não disseste ou que estás por dizer ou que está por dizer num álbum? Quer dizer, obviamente não contes tudo aquilo que queres contar. Não sei se há uma coisa que habita.
Há uma coisa que eu quero cada vez mais dizer. Liguem aos vossos amigos e que às vezes a pessoa mais bem sucedida da sala é a pessoa mais solitária da sala e que é mesmo importante irmos ligando aos nossos amigos e não desistir deles, porque eu acho que a vida adulta é uma prova de fogo para todas as amizades e a vida adulta é mesmo um lugar muito solitário e difícil, e por isso liguem aos vossos amigos, por melhor que eles vos pareçam, por mais indisponíveis que eles vos pareçam, por muito que às vezes pensem, não vou incomodar aquela pessoa às vezes está a desejar ser incomodada por ti e está à procura daquela brecha de existência para poder falar com alguém. E é isso. Call your friends.
Call your friends. E não tens de acordar assim também é para seres válido.
Sim, exatamente.
Acho importante este disclaimer.
Nem fazer o teu próprio pão.
Não tens de fazer o teu próprio pão. Parem com essa merda. Né?
Completamente.
Chega.
Completamente.
Chega. Parem com isso. Eu não vou fazer o meu próprio pão. Pronto. Carolina Gelandes, obrigado.
Obrigada, eu.
Gostei adorei. Muito de conversar contigo. No final desta temporada do Debaixo da Língua, voltaremos um dia, quem sabe. Não sei, talvez. Não sei, tenho que fazer por isso também. Carolina Gelandes, que tem Chorar no Clube, o seu mais recente álbum. Não tenho que vender a Carolina Gelandes, toda a gente já conhece. Beijinhos. Até à próxima.
Até à próxima.
Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Obrigado, Carolina. Quando for para chorar no clube, já sei com quem falar. Aliás, quem ouvir. E também quando eu quiser conversar com alguém, sei sempre que vai acontecer uma magia quando a convidada é Carolina Gelandes. Carolina Gelandes, na Rádio Comercial, é sempre transformador. Conversar com ela, o novo álbum já está por aí e o novo bebé há de aparecer um dia destes também. Se gostou de ouvir o Debaixo da Língua, então se tem que fazer alguma coisa com o seu tempo livre, que se dedique a uma petição para a renovação deste programa. Acabamos hoje a temporada com a Carolina Gelandes. Obrigado à Cupra por todo o apoio, aliás, durante a temporada. Obrigado à Margarida Gonçalves, produtora deste programa, incansável em todas as frentes. Ao Paulo Castanheiro, sonoplasta do Debaixo da Língua, nesta edição. E também ao Mário Rui, que participou no último episódio com Kate Rhodes James. Foi muito bom fazer outra vez o Debaixo da Língua durante 20 episódios, tive esta quarta temporada. Mas para trás há muitos mais. Portanto, se não ouviu coisas novas, se não ouviu, se está agora a pensar, ai meu Deus, já não vou ter episódios novos, tem os episódios todos para trás, desde o início, com, por exemplo, Mariana Vazeler, Carminho, o realizador Marco Martins, Fábio Porchat. São muitas as pessoas salpicadas por quatro temporadas diferentes. Portanto, é só fazer assim um rewind. É bom agora no verão. Não sei se voltaremos, eu gostava. Vamos ver o que é que acontece. Sabe Deus que sabe destas coisas das renovações. Deus é que sabe tudo. E então de renovações de podcasts, ele é mesmo a pessoa com quem falar. Pessoa? Será que é uma pessoa? Bom, vou-me embora. Adeus, obrigado, eu sou o Rui Maria Pego. Foi um prazer voltar a fazer o Debaixo da Língua com a Rádio Comercial, a minha casa de sempre, patrocinado pela Cupra nesta quarta temporada. Adeus e quem sabe, até já.
Debaixo
Da Língua.